E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Nós seguimos com as principais notícias do dia e a produção científica da Universidade de São Paulo. Temos falado muito de vacinas, especialmente em relação ao coronavírus. E vejam só, não é? Tem um caminho de pesquisa que está avançando e é muito importante, muito promissor, podemos dizer. 40 anos após o início da epidemia, cientistas testam vacina contra HIV em humanos. Parece que este é um caminho mais promissor de outras tentativas anteriores. Um estudo com mais de 6 mil pessoas, que está sendo conduzido em vários países, África, Europa, América do Norte e América Latina, inclusive aqui no Brasil. Eu vou conversar com o professor Dr. Ricardo Vasconcelos. Ele é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, é área da pesquisa clínica, e ele é coordenador da fase 3 deste estudo no Hospital das Clínicas da USP. Tudo bem, professor Ricardo, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia, Roxane, tudo ótimo, e você?
Muito obrigada por trazer esse assunto aqui, compartilhar com o nosso ouvinte. É tão importante, né? A gente fala, caminhou tão rapidamente as vacinas, né, contra a Covid, as pesquisas destas vacinas. E são 40 anos de tentativas. Professor, eu gostaria de uma introdução breve sua a respeito disso. Às vezes o caminho tão longo para se chegar a uma resposta promissora. Será que estamos finalmente nesse caminho em relação ao vírus HIV?
É, Roxane, olha, acho que a gente nunca esteve tão próximo de uma vacina realmente interessante para aplicação em larga escala, uma vacina de prevenção do HIV, né? E é até engraçado que no ano passado, a partir do início da pandemia de Covid, eu acho que as pessoas começaram a olhar para a vacina como nunca tinham olhado. Por exemplo, as pessoas começaram a ficar atentas sobre como que é feito um ensaio clínico de vacina. Ninguém nunca tinha parado para pensar, só os pesquisadores que olhavam para esse processo. E a gente sabia que era tudo muito complicado, muito difícil, muito caro, muito lento. Quando a gente vê a maneira como as coisas caminharam para a vacina do coronavírus, que foi super rápido, é comum ver as pessoas cobrando a mesma celeridade para a vacina de HIV, né? Mas a gente tem que lembrar que, antes de qualquer coisa, são vírus diferentes. Coronavírus é coronavírus, HIV é HIV. E quer ver uma diferença primordial entre eles dois? Existem milhões e milhões e milhões de pessoas que já se infectaram com coronavírus e curaram. E a gente não tem ninguém, até hoje, que se infectou com HIV e se curou espontaneamente. Isso mostra que, para o coronavírus, o nosso corpo consegue fazer uma resposta imune bastante robusta, bastante eficaz, mas não para o HIV. E a velocidade com que a vacina para a Covid foi feita tem muito a ver também com as pesquisas anteriores que já tinham sido feitas para vacinas contra outros vírus. Certamente existe uma sinergia entre as pesquisas clínicas das diferentes vacinas. A vacina do HIV que a gente está testando agora, nesse estudo que você citou, é uma vacina que usa uma tecnologia muito parecida com algumas das tecnologias utilizadas nas vacinas de Covid, como, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen, que é uma vacina que utiliza um vetor viral, um vírus que é inofensivo para o ser humano, que vai carregar para dentro da pessoa vacinada uma série de genes do HIV ou do coronavírus, dependendo da vacina, genes que foram enxertados dentro do material genético desse vírus vetor. Não dá para a gente achar assim que, por que que fizeram a vacina tão rápida da Covid e do HIV está demorando 40 anos? Eu acho que, pelo fato da gente estar há 40 anos estudando a vacina do HIV, é que a gente conseguiu fazer uma vacina tão rápida para o coronavírus. As plataformas de pesquisa já estavam todas ali no meio do caminho, né?
Muito interessante essa introdução. Professor, agora vamos tentar explicar este estudo, como todos os estudos, as pesquisas, é dividido em fases, em frentes, inclusive, não é? Com grupos diferentes. Então, explica para a gente como é que ela já está acontecendo.
Primeiro, quando você tem algum candidato à vacina, ou remédio, ou tratamento, você precisa ter uma fase de pesquisa que é chamada de fase pré-clínica, em que você não aplica a vacina em seres humanos, você aplica em modelos animais. E essa vacina que a gente está testando agora do HIV em animais, em macacos, teve um desempenho muito, muito bom. Teve a capacidade de induzir uma resposta imune contra o HIV em macacos super boa, e essa resposta imune, esses anticorpos, essas células treinadas contra o HIV por meio da aplicação da vacina, conseguiram reduzir em 67%, 67%, as infecções por HIV em macacos vacinados, quando comparado com os macacos que não tinham sido vacinados. Isso, na fase pré-clínica, é algo inédito. Nunca uma vacina tinha tido uma resposta tão boa contra o HIV, mas a gente precisa segurar a nossa ansiedade. A gente precisa, para saber como vai ser o desempenho dessa mesma vacina em seres humanos, precisa testá-la em seres humanos. E aí a gente abandona a fase pré-clínica de animais e entra na fase clínica. Fase clínica de estudos é aquela que envolve seres humanos. Em geral, as vacinas passam por três etapas: fase 1, fase 2 e fase 3. A primeira fase e a segunda fase são aquelas em que a principal preocupação é a segurança dos participantes. Por exemplo, adianta eu ter uma vacina que é super, super boa para proteger contra o HIV, mas 50% das pessoas que tomaram ela ficam cegas, ou 20% morrem. Então, isso não é interessante. Para garantir a segurança dos participantes que vão receber a vacina, é que existem as primeiras etapas, que você começa testando a vacina experimental num grupo pequeno de pessoas e depois vai aumentando o número de pessoas recebendo a vacina, sempre preocupando-se com a segurança deles. Teve algum efeito colateral? Teve algum efeito colateral grave? Teve alguma coisa relacionada com a aplicação da vacina? Até para exemplificar, eu conto uma história. Lembra quando estava acontecendo o ensaio clínico da vacina de Covid e teve um participante que morreu? E aí o estudo parou até investigarem o que que aconteceu com aquele participante que tinha morrido, se tinha alguma relação com a vacina ou não. E aí, quando foi comprovado que não tinha nada a ver com a vacina, foi um participante que havia se suicidado, aí os estudos continuam. O início da pesquisa clínica em seres humanos sempre prioriza a segurança. Depois que você tem certeza que a vacina é segura, você começa a avaliar a eficácia dela. A eficácia é o quê? Se uma vacina se pretende a proteger contra uma infecção por HIV, a eficácia é: ela protege do HIV? E para responder a essa pergunta e verificar se em seres humanos a proteção que a vacina confere é igual àquela que conferiu aos macacos, é melhor do que aquela que conferiu em macacos, ou é menor, você precisa testar em seres humanos. E é isso que a gente está fazendo agora. Nas etapas 1 e 2 de pesquisa clínica dessa vacina que a gente está testando, foi possível ver que ela é segura e foi possível ver que ela é capaz de induzir uma resposta imune boa, potente, da mesma maneira que induziu nos macacos. Mas não é possível concluir automaticamente que ela protegerá os seres humanos igual ela protegeu os macacos. E aí a gente começa a fazer o desenho clássico de um estudo de eficácia, um estudo de fase 3 de vacina, que é feito com todas as vacinas. Foi igual para a vacina de sarampo, foi igual para a vacina de Covid e agora na de HIV, que é como? Você pega um grupo de pessoas vulneráveis ao HIV e você embaralha elas, randomiza elas e sorteia aleatoriamente para que elas recebam ou a vacina experimental ou placebo. Ninguém sabe quem recebeu o quê. Nem os participantes, nem nós pesquisadores. Só quem sabe quem ela recebeu, quem aquela pessoa recebeu, é um computador que fez a randomização, o sorteio. E aí, a partir daí, você acompanha essas pessoas todas ao longo do tempo, avaliando se ocorrem infecções por HIV nos dois grupos de maneira diferente. O que a gente espera, o que a gente acredita que vai acontecer, baseado nos estudos anteriores, é que entre aqueles vacinados acontecerão menos infecções por HIV do que naqueles que receberam placebo. É o tempo que vai dizer se é isso que vai acontecer. Até tem um momento lá da aplicação do termo de consentimento dos participantes interessados em entrar nesse estudo, que eu pergunto para eles: baseado nisso que eu falei para você até agora, A gente tem certeza que a vacina protege do HIV? E é para ficar bem claro para eles que a gente não sabe o que que vai
Claro,
acontecer.
é.
E é assim um ensaio clínico, sempre é desse
Exatamente.
jeito. Mas a gente não inventa da nossa cabeça fazer esse estudo. Os estudos anteriores nos embasam com bastante convicção de que vai funcionar para o ser humano também. Eu só não sei se vai ser 67%, 90% ou 50%. E é o estudo que vai nos responder isso.
Perfeito. Números de pessoas que estão participando. Acho que é importante a gente falar também que grupo é esse de todos os países, quantos aqui no Brasil, aí no caso, no Hospital das Clínicas, que já estão recebendo essa vacina em estudo clínico.
Lembra que eu falei, né, que a gente, para fazer um ensaio clínico de vacina, eu preciso procurar por um grupo de pessoas vulneráveis.
Sim.
Porque a pessoa acompanhada ao longo do tempo, ela tem que ter algum risco de se infectar por HIV. E por isso, existem dois estudos grandes que estão testando a mesma tecnologia de vacina, que estão acontecendo simultaneamente. Um deles se chama Mosaico e o outro deles se chama Imbokodo. Imbokodo, que é uma palavra africana. O Imbocodo e o Mosaico têm o mesmo desenho, só que a diferença deles é que eles estão sendo conduzidos em países diferentes, incluindo populações diferentes vulneráveis. O Mosaico está sendo conduzido nas Américas e na Europa, que são Estados Unidos, México, Peru, Brasil, Argentina, Itália, Espanha e Polônia. E o Imbocodo está acontecendo em três países da África subsaariana. O Mosaico está incluindo homens gays e pessoas trans, homens e mulheres trans, e o Imbocodo está incluindo mulheres cisgênero heterossexuais. Por quê esses dois grupos diferentes? Porque na Europa e nas Américas, homens gays e pessoas trans são pessoas vulneráveis ao HIV, porque nesses países a gente tem uma epidemia de HIV concentrada nesses subgrupos. E na África subsaariana, estamos incluindo mulheres cisgênero heterossexuais, porque lá a epidemia de HIV se concentra nesse grupo. Ao fim de 2 anos e meio, que é o período pretendido de acompanhamento desses participantes, a gente pretende descobrir o desempenho dessa vacina em homens gays, mulheres trans, homens trans e mulheres cisgênero heterossexuais, que são os quatro grupos mais acometidos pela epidemia de HIV no mundo todo. O Mosaico está incluindo 3.800 participantes nas Américas e na Europa, e o Imbocodo já concluiu as suas inclusões. Se não me engano, foram 2.600 mulheres cisgênero que foram incluídas lá. Aqui no Brasil, a gente tem vários centros, vários no Rio de Janeiro, São Paulo, temos em Curitiba, Belo Horizonte e Manaus. Ia ter um centro em Salvador, mas não teve. E a gente já conseguiu bater a meta de inclusão pretendida para o Brasil. A gente já conseguiu completar aquilo que tinha sido sugerido para o Brasil, que é cerca de 700 participantes. Mas isso não significa que a gente parou de incluir. A gente continua incluindo pessoas, até mesmo porque os outros centros do mundo ainda não bateram suas metas. Então a gente continua incluindo enquanto o estudo estiver autorizando. Aqui no centro da USP, a gente pretende incluir, pelo menos até agora, 100 participantes. A gente já está bem perto disso. Pessoas interessadas em participar, eles podem entrar em contato. E eu acho que o lugar mais fácil de entrar em contato é pelo Instagram mesmo. A gente tem uma conta, o nosso programa de educação comunitária no Instagram, que faz esse cadastro dos participantes interessados. A conta é o arroba Programa de Educação Comunitária PEC, arroba PEC.HCFMUSP. Programa de Educação Comunitária. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aí lá tem um link para uma pré-triagem, que a pessoa responde um questionário, e aí a gente entra em contato se a pessoa tiver ainda dentro do perfil que a gente está procurando. Mas eu já antecipo que, uma vez que a gente já bateu a meta, a gente está procurando por um grupo muito específico, que foi aquele que é o mais difícil de incluir, que são os mais jovens, que geralmente participação de mais jovens é difícil, tanto de incluir quanto de mantê-los retidos ao estudo, que eles voam e não voltam, e pessoas trans. Então, se você tem menos de 25 anos e se você é uma pessoa trans e está interessado em participar no estudo, vai lá no arroba pc.hcfmusp e mandam uma mensagem.
Tá aí, portanto, nós vamos continuar acompanhando o estudo e assim que houver resultados interessantes que já for possível compartilhar, você disse, olha, até aqui os resultados têm sido bons, né? O que é muito esperançoso, mas ainda é cedo para uma conclusão, obviamente. Então, a gente volta a falar do tema aqui no Jornal da USP no ar. Professor
Combinado.
Ricardo Vasconcelos, pesquisador também da Faculdade de Medicina da USP, coordenador da fase 3 do estudo desta vacina contra HIV, no Hospital das Clínicas da USP. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Roxane. Bom dia.